This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
Kia ora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora, New Zealand, que hora, Brasil, que hora, mundo. Imagina você poder se divertir no trabalho, ainda mais aqui na gringa. É, tá bom, não que seja ok se divertir o tempo todo, mas bastante. Ou você poder dar a diversão para outras pessoas através do seu trabalho. Eu acho que é uma coisa que muitos de nós sentimos o prazer ou gostamos de, né? Poder ver o cliente satisfeito, feliz, com um sorriso no rosto. É, a minha convidada de hoje tem bastante coisa para contar, porque a experiência dela, a mais recente, tem exatamente a ver com isso, vocês já vão saber. Mas, gente, antes de chamar a nossa convidada, eu queria só pedir, como sempre, aquele carinho. Ou você se inscreve se você ainda não se inscreveu, curte o vídeo ou compartilha, de repente, que pode ser que ajude ou inspire outra pessoa através dessas palavras e entrevista da nossa convidada de hoje, que é muito querida também. Então, vamos lá? Segurem seus controles. E não é o controle remoto, é o controle de jogo. Tome direção da sua vida e receba com muito carinho a nossa convidada de hoje. A querida Ellen Terui Murata e mais uma. Eita, nomão, mulher! Bem-vinda ao Quero Brasil!
Obrigada!
Eu não
nomão
sei se...
Nomão porque, assim, né, peguei o nome do marido, né? Que vai só até Ellen Terui Murata, que é da parte do meu pai. O Imaizumi é da parte do meu marido.
Ah, muito bem. Ai, ai. Mas, gente, independentemente do nome, né? Como vocês estão vendo, ou para quem está assistindo, não para quem está ouvindo a rádio, a Ellen também é uma descendente de japoneses, também veio de São Paulo, certo?
Certo,
Uma mulher
paulista.
viajadíssima, mas você chegou a morar no Japão alguma vez já?
Não, só visitei duas
Ah,
vezes.
ok. Lá em São Paulo, você chegou a estudar administração ou você fez algum outro tipo de curso?
Não, eu sou formada em administração, aí depois eu fui morar nos Estados Unidos um ano, lá na Flórida, em Lakeland, entre Tampa e Orlando, aí voltei, e aí depois eu fui fazer MBA em marketing na SPM.
Tem dinheiro então,
E
né?
aí. Hã?
Tem dinheiro então, né? Porque como é que foi com todo esse patrocínio?
Não, não, não. Era com a empresa, porque eu trabalhava no Estadão. Eu cuidava de quatro revistas. E o Estadão dava bolsa, né, para quem fizesse. Eu era analista de marketing, cuidava de quatro revistas. E aí, junto com a ajuda do Estadão, eu consegui, né, fazer o MBA em marketing. Então,
Uau!
era eu pagando uma parte e o Estadão pagando outra parte.
Ah, quando você foi lá para os Estados Unidos também foi com a ajuda do Estadão? Ou foi uma decisão?
Não, não, foi assim. Os Estados Unidos, o que acontece? O inglês, eu achava que, assim, para aprender mesmo, tinha que mudar. Tinha que ir para outra cidade para você inserir na cultura e falar e usar a boca para falar. Senão, não tem como você aprender inglês. Eu vivi a vida toda na cultura inglesa, aprendendo inglês britânico, né? Wattle. Né? E assim, se você não usa, você esquece, gente, tudo, né? Tudo nessa vida. Tipo, eu não sei mais andar de bicicleta. O dia que eu fui andar, caí que nem uma pata. Eu falei, credo, que horror, não sei mais andar de bicicleta. Enfim, e aí eu tinha esse sonho. Não, eu falava assim, é porque eu tenho uma tia que é americana. Então eu falava para minha família, para meu pai, minha mãe, meus irmãos e para minha tia, ah, eu vou fazer o colegial lá. Ah, eu quero, que quero, eu vou fazer colegial. Passou o colegial, não fiz colegial lá. Aí eu falei, tá, eu vou fazer a faculdade lá. Né? Quero, quero, que quero. Não, não deu, não fiz a faculdade. Quando eu me formei, eu falei assim, eu vou. Porque eu queria ir antes, né, também. Aí todo mundo, não, ali se forma, acaba. Porque muita gente que vai, depois volta, nem acaba a faculdade. Falei, beleza. Então eu vou quando eu terminar. Aí terminei, eu fui. Falei, ai, ah, agora eu vou. Daí eu fui. E na época eu estava trabalhando de estagiária na Avon Cosméticos, ali na Avenida Ponte Interlagos. Eu trabalhava lá e na época eu também tinha um namorado. Eu falei, putz, grila. Quando eu comecei esse namoro, eu falei para ele, olha, eu tenho um sonho muito grande de morar nos Estados Unidos e eu vou. Então, assim, eu não sei como é que a gente vai estar lá quando eu for, mas eu já estou te avisando que é um sonho meu de muitos anos e eu vou. E, enfim, me formei, fui. Isso foi no ano de 2000. Aí eu fui, terminei minha faculdade em 99 e fui lá para a Flórida, em Lakeland. Entre Tampa e Orlando. É uma cidade, parece assim, sonho, né? Tipo, tudo cheio. Lakeland, né? Já diz o nome, cheia de lagos, coelhinhos selvagens pulando no jardim da sua casa. Eu falei, gente, o que que é isso, né? Parece assim, filme da Disney, né? Coelhinhos selvagens, lagos. Eu falei, nossa, as casas. Eu falei, gente, é assim, você sai de uma São Paulo, que é uma selva de pedra. Tipo, um Big Brother ao vivo, porque tudo tem câmera de segurança, né? E você vai para um outro lugar que eu falei, nossa, gente, que é isso, né? Eu juro, eu tinha medo. Eu não conseguia ficar tranquila sozinha na casa, porque minha tia viajava muito. Na época, ela tinha os clientes dela lá no Oriente. Ela trabalhava na FMC, Full Tech. Então ela tinha que ir para lá. É uma empresa que vende extratoras de suco de laranja. Então ela tinha que ir para lá e eu ficava sozinha. Só que lá nos Estados Unidos, na Flórida, como é muito quente, todas as casas têm ar-condicionado, né? Que é já assim normal. E tem o termostato que ligava automaticamente. E eu, quando escutava aquele barulho, eu falei, pronto, tem algum americano louco, né? Que a gente vê aquelas coisas das notícias que vai atirar em todo mundo que tá querendo entrar. Ferrou. E agora? As casas aqui é tudo aberta, não tem grade nenhuma, a janela é bem fininha, qualquer um pode, tipo, assoprar e entrar, entendeu? Eu falei, nossa, meu. Eu pirava, eu falei assim, gente, ferrou, né? Mas não, tudo certo, né? Não, nunca aconteceu nada, assim, lá.
Você foi
Mesmo
com
quando eu tava
visto
estudando.
de. Desculpa, você foi com visto de turista ou você foi com de
Não, eu
estudante?
fui com visto de estudante. Que era
Você foi com.
a letra acho que era o I-20 na época, não lembro, ou IM, não lembro. Mas o visto de estudante, e aí olha que sacada, assim, a minha tia conseguiu. Ela foi numa escola que tinha curso de inglês para estrangeiros e você praticamente não pagava nada. Foi uma taxa de 15 dólares e você só pagava os livros para estudar. E era tipo uma escola técnica. Que dava cursos para outras pessoas de outras coisas, de marcenaria, de encanamento, de enfim, de N coisas. E naquela época, assim, a gente também não tinha aquela coisa da internet, dos celulares, né? Eu lembro muito bem que, assim, com meu namorado na época, eu corria para a biblioteca na hora do meu intervalo. E se tivesse um computador vazio, eu tentava entrar online e a gente tentava se falar pelo computador, que ele estava lá no trabalho dele, e às vezes a gente conseguia se conectar ao mesmo tempo. Nossa, daí era o máximo, porque a gente economizava telefone, porque na época era telefone físico, né? Não tinha essa coisa de celular. E WhatsApp, né? De graça, né? E nossa, eu falei, gente. Era assim uma corrida para a biblioteca para conseguir computador para tentar falar digitando, né, no Hotmail, né, que na época era só Hotmail, né? Que aliás é meu e-mail até hoje, Hotmail. Quando eu vejo alguém com Hotmail, eu falo, deve ter minha idade. Ai, gente. Aí estendi, até perdi o que que você perguntou no começo? O que que você perguntou?
Não, mas eu só estava tentando entender como é que você tinha feito em relação ao visto, né? Porque hoje em dia tá tão difícil. Eu fiquei sabendo que uma pessoa no Brasil, para conseguir um visto de turista, a entrevista
Tá.
está demorando 2 anos para se fazer o agendamento. 2 anos! Isso é muito tempo.
Não, é que foi no ano 2000, né, gente? Então, assim, foi uns 20 anos atrás. 20 anos
Bons tempos, né? Bons tempos.
Aí o que que acontece? A minha tia foi na escola e pegou o formulário e preencheu, e com esse formulário eu fui lá tirar o visto, né? Então foi fácil, na verdade, não foi difícil, porque eu já estava praticamente assim matriculada na escola. Então eu já tinha os dados da onde eu estudar, da onde eu ia morar. Então já estava tudo muito certo, já tinha o período definido também, era um ano, né, a validade do visto. Então assim, é aquela coisa burocrática, você tem que comprovar com que dinheiro que você vai, quem vai te pagar, quem está responsável por você, aquela coisa toda. Então, como o meu visto era de estudante, eu também não podia trabalhar para receber monetariamente. Então, eu que eu fiz? Que eu falei assim para o meu pai, eu falei: pai, vamos fazer o seguinte, eu vou, se o dinheiro acabar, a gente vende meu carro e aí você manda esse dinheiro para mim. Beleza. E aí passeava, tal, tudo. Então, assim, deu tudo certo, assim. Foi uma bela experiência, assim. E eu acho que é onde tudo começou, quando você vive um outro sistema que não é o do seu país e que você vê que funciona melhor. Aí plantou-se uma sementinha no meu coração, no sentido, assim, porque depois eu voltei para o Brasil e fiquei, né? Mas aí fica aquela semente. Por que viver um sistema que você se sente uma palhaça, com aquele nariz vermelho, tipo, só pagando muitas taxas e não tendo retorno de nada, né? Em saúde, educação, esporte, nada. E só invenção de mais taxas e taxas. E que, sendo que você sabe que você viveu um outro sistema que funciona, né? Por mais que não é perfeito, que eu acho que não existe nenhum sistema perfeito, mas ele é melhor do que o que eu vivia na época no Brasil. Então eu falava assim, gente, então aquilo plantou aquela semente, né? E aí, depois que eu conheci o Paulo, ele viveu muitos anos no Japão, então essa foi a coincidência. Porque o Paulo também viveu fora muitos anos no Japão e ele também teve essa mesma experiência. Por que viver um sistema que você cava um buraco para tampar outro buraco, aí cava um buraco para tampar outro buraco, faz financiamento aqui, faz financiamento, sabe assim? Tentando, né, toda hora sobreviver e você fala, cara, isso não vai dar conta. Essa bola de neve aí não vai acabar, não. Tipo, vai aumentar essa bola de neve. E aí você vai se sentindo assim, né? E agora? Ferrou, né? E agora? Vamos, tipo, né? O que que a gente vai fazer? Enfim. Então, aí acho que foi onde surgiu. E foi através do Paulo. O Paulo que me falou: o que que você acha, tal? Eu falei: eu vou. Eu sou super aventureira. E a gente mesmo, quando casou, a gente mudou, a gente de São Paulo, que o Paulo também é paulista, a gente mudou de São Paulo para Caxias do Sul, que é no Rio Grande do Sul. Então a gente já foi fugindo da muvuca, né, de São Paulo. E aí depois que a gente mudou para lá, daí depois que a gente veio para cá, para Nova Zelândia. Então assim, a gente já veio no processo de fugindo, sabe, fugindo da turbulência de São Paulo, né?
O Kenzo, nessa linha do tempo, tá onde? É brasileiro ou nasceu aqui?
Ele é brasileiro, ele é caxiense, ele é um japa gaúcho, então ele é um gaúcho da fronteira, que na época a gente tinha uma fruteira na frente do apartamento que a gente morava, ele falava que era gaúcho da fruteira. E aí, menina, assim, só tinha gente de japonês lá no Rio Grande do Sul. Ele era o único japinha na escola. Então, ele já, lá na época, ele já sofria, quando ele era pequenininho, tipo 3 anos, 4 anos, ele falava assim pra mim, ele chegava em casa ou no carro, né, quando eu ia buscar, ele falava assim: mãe, por que meu olho é assim? Eu queria que meu olho fosse assim, igual dos meus amigos. Eu falei: filho, mas você é lindo. Que nem a sua mãe também é, os olhinhos também é assim. Você é lindo assim. As pessoas são diferentes, né? Cada um tem uma cor de pele diferente. Então eu tinha que explicar para ele, sabe? Que assim, nas diferenças, todos nós somos bonitos, né? Que a gente não precisa ser todo mundo igual, pelo amor de Deus, né? Todo mundo igual. Ah, eu me cansar de ver tanta Ellen igual, pelo amor de Deus. Então, assim, eu tinha que explicar para ele, né? Que no Sul não tinha. E era impressionante no Sul, porque eu ia com ele no cinema e, de repente, eu tava lá falando português com ela, tal, tudo explicando, né? De repente, a menina do cinema falou assim: gente, corre, 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 corre aqui. Eu falei: o que tá acontecendo? Tá pegando fogo, vamos correr. Ela falou assim: gente, olha que bonitinho, ele fala português. Eu, hã? Eu falei: quê? Falei: nossa, porque em São Paulo a gente está acostumada, né? Ninguém pergunta pra gente mais, né? Da onde a gente veio, né? No Rio Grande do Sul, algumas pessoas não entendiam. Então, tinha que explicar desde o começo. Porque lá tem muitos italianos, né? Então, eu falava assim: sua avó não veio da Itália depois da Segunda Guerra Mundial? Então, daí sua avó veio para cá, teve os seus pais. E seus pais tiveram você. Então, é a mesma coisa comigo. É isso. Meus avós são japoneses. Eles vieram do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. E meus pais são filhos de japoneses. Eu sou neta, terceira geração, nascida no Brasil. Por isso que não parece que eu sou brasileira. Por isso que eu tenho 100% japonesa, só que nascida no Brasil. Né? Então, eu tinha que falar esse processo para o pessoal do Sul entender. E aí sim eles entendiam. Ai, gente.
Ah, mas o Paulo, aliás, ele trabalhava com o quê na época?
Então, o Paulo, ele é engenheiro civil. Só que lá, o que que aconteceu? Quando eu conheci o Paulo, eles tinham três restaurantes lá no shopping, Super Shopping de Osasco. Eles tinham o Mr. Shake, que era tipo um Habib's. Aí tinha o Gingin lá e o Bom Grillê. Era um do lado do outro, assim, quando eu conheci o Paulo. Então, ele administrava essas lojas junto com a família dele. Por que que aconteceu? Voltando um pouquinho para trás. A família do Paulo, eles foram para o Japão, trabalharam lá, juntaram dinheiro, aí quando voltaram para o Brasil, montaram essas três lojas lá no Super Shopping de Osasco. E aí, quando a irmã dele ainda estava no Japão e estava com plano de voltar para o Brasil, eles falaram: vamos montar mais uma. Aí eles estudaram e falaram: vamos montar lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Tá bom. Quem que vai cuidar lá? Né? Enfim. Daí o Paulo, junto com o pai dele, tal, tudo, ficou pesquisando outros lugares, tal, tudo, e falou assim: não, vamos montar lá. E a gente casou e fomos morar lá. Inclusive, eu falei: eu só vou se for casada. Eu não vou se eu não casar. Porque eu já tive a experiência de morar junto. E quando você mora junto, ninguém fala que você é marido e mulher. Tipo, você é juntada. Você é, como é que diz? A forever namorada, né? Nunca é marido e mulher. E foi isso que a gente fez, assim, em um mês, Maia, em um mês a gente casou. Tempo de fazer convite. Não teve convite. Eu liguei para as pessoas, falei assim: olha, vai ser um almoço no salão de festas aqui do condomínio, porque era um condomínio muito bacana, a gente morava lá em Tamboré e era muito lindinho. Eu falei: não, vamos fazer aqui mesmo, um salão de festa, beleza, um almoço, e a gente fala para todo mundo: ó, estou casando. E eu casei no civil, no Poupa Tempo, lá de Santana do Parnaíba. Mas, enfim, deu tudo certo. Foi a melhor coisa que a gente fez, porque se você pensar o dinheiro que é gasto numa festa de casamento, que o pessoal gasta mais de 20 mil, 50 mil, mais de sei lá quantos mil. E aí, o que que você faz com esse dinheiro, né? Tipo, eu falei: gente, a gente pegou e aproveitou e a gente gastou mais na lua de mel, né? Do que, assim, aquela coisa de festa mesmo, né? E a lua de mel também foi um outro episódio, porque era a época do H1N1, que nem o Covid, só que menor, né? A proporção, claro. E aí era o quê? O H1N1 começou lá no México. E a gente tinha comprado para Cancún a lua de mel. E aí minha mãe e todo mundo falava assim: não vai, não vai, não vai, vocês vão pegar isso daí, vão morrer, pelo amor de Deus. Aí falou assim, não, a gente vai. E a gente foi. E aí foi uma das coisas que a gente aprendeu. Ah, era, acho que a CVC, nem lembro. Acho que era a CVC. Eles falaram assim, não, olha, como muita gente cancelou, a gente vai dar um upgrade para vocês. Em vez de vocês ficarem uma semana, vocês vão ficar 2 semanas. Em vez de ser só café da manhã, vai ser all inclusive. E ainda vocês vão parar no Panamá. E ainda a gente vai devolver dinheiro para vocês. Eu, eu falei, tudo bem, vamos embora, H1N1. Chegou lá, menina, o Paulo, a gente foi para aquele parque Xcaré, X, assim, né? Xcaré que fala, sei lá como é que fala. Aí ele pegou, tipo, insolação, ficou mal. Ele falou, Ellen, chama o médico. Eu falei, pronto, pegou esse treco aí, eu vou ficar viúva na lua de mel. Falei, nossa. Aí veio o médico lá no hotel e falou assim: ele tem que ir para o hospital. Eu, foi para o hospital. Até hoje não sabemos o que deram nele lá na veia. Ele ficou um tempo lá, voltou para o hotel. Daí eu fiquei comprando aqueles líquidos específicos lá para hidratação, para dar ele melhorar. Menina, mas eu fiquei com. Eu falei, gente, pronto, pegou o negócio. Ferrou na lua de mel. Eu falei, gente. Mas enfim, deu tudo certo. E o que a gente aprendeu foi que, assim, aproveitem essas situações, que nem a gente aproveitou de novo com o Covid. As bordas estavam fechadas. A gente comprou passagem para o Japão para todo mundo. Para mim, para o Paulo, para o Kenzo, para minha mãe, para o meu sogro, para minha sogra. Olha, gente, essas plantas aqui parece que eu tenho um chifrinho na cabeça, né? Aí, ele. E tava, tipo assim, US$ 800 para ir e voltar do Brasil para o Japão, gente. Aproveitamos, compramos para todo mundo. E a gente encontrou todo mundo em março, esse ano, lá no Japão. E
Ah,
aí a
mas é
gente foi esse ano.
arriscado que você não sabia quando que ia reabrir, né?
Não, a gente sabia que ia reabrir com certeza, porque estava muito antecipado, sabe? E estava abrindo em outros países. Você tá, a gente ia vendo a lista, né? De vários países que já estavam abrindo. A gente falou assim, meu, com certeza vai abrir. E aí a gente comprou e, meu, US$ 800 para ir e voltar do Brasil, gente, para o Japão, você não encontra isso nunca. Né? Então, assim, foi um achado. Então, assim, gente, aproveitem essas épocas de doenças
Socorro.
para
Não.
conseguir umas barganhas.
Ai, socorro. As dicas, né? Hashtag fica a dica da Ellen.
Vê aí as portas fechadas, vê passagens aéreas baratas, hotéis, tudo.
Socorro. Ô, Ellen, mas aí se vocês estavam, vai, com o business até que indo bem, não é? Lá no sul.
Então, assim, eu aprendi, né, na minha faculdade de administração, que qualquer empresa familiar já nasceu falida. Porque empresa familiar, gente, que não é profissional, é bem difícil. Porque, por N razões. N razões. Comunicação não é clara, o que um está pensando não é o mesmo que o outro está pensando. Bom, mas comunicação também é uma regra geral para todas as empresas, né? Tipo, em qualquer relacionamento, comunicação é uma coisa que, se não é clara, se não é objetiva, ninguém tem bola de cristal para adivinhar, né? Mas, assim, eu aprendi isso e eu concordo com isso, sabe? Eu trabalho. O Estadão era uma empresa familiar e também dos Mesquitas, né? Mas ela foi se tornando profissional, né? Ela foi saindo o pessoal das diretorias, né? Eles faziam parte de um conselho e para acabar se tornando profissional, né? Então, assim, eu acho que por história mesmo, assim, da minha família, da parte do meu pai, a gente também tinha um negócio muito bom que era a Tecnovídeo, lá em São Paulo, ali em Pinheiros, e a Pauemi. O meu pai ficava muito mais na Pauêmi, o meu irmão ficava na Tecnovídeo. Na verdade, acho que até ainda existe, ficou uma parte lá com meus primos, enfim. É, mas também era familiar, né, da parte do meu pai e os irmãos dele. E dá rolo, né, gente? É assim, acho que família só muda de nome, os problemas são iguais, né? Tipo assim, aí um tio pegou uma parte, que daí ninguém mais falava com ele, aquela coisa toda, sabe? Enfim, e aí hoje não existe mais mesmo porque por causa das cor, mudou muito, né? Assim, tipo, antigamente a gente mandava arrumar a televisão, mandava arrumar o videocassete, mandava arrumar o rádio, né? Hoje em dia a gente compra um novo, né? Tudo uma, não existe mais essa coisa de geladeira ser aquelas geladeiras de porta que você tem a tranca assim, é um peso a porta de ferro, né, que se bater alguma coisa na geladeira, a geladeira nem amassa, né? Aí acabou-se essa coisa de assistência técnica, né? Então, assim, foi uma coisa que foi um conjunto de fatores que, na verdade, da empresa do meu pai foi falindo, né? Mas, empresa familiar, gente, é complicada. Acho que todo mundo que nasceu numa, né, empresa, em família, que tem negócios, e que hoje trabalha, sabe que assim não é fácil, né? Não é fácil, porque acaba envolvendo sentimentos, acaba. Não tem como. É complicado, é complicado mesmo. Mas enfim, assim, nesses negócios do Paulo, lá da família dele, e que eu também trabalhei junto lá, a gente foi saindo aos pouquinhos. O Paulo saiu primeiro, ele foi trabalhar no ramo dele de engenharia civil, numa empresa que vendia projetos de alvenaria estrutural, e aí ele focou muito nisso. O Paulo, ele é uma pessoa muito focada, tipo assim, quando ele quer, ele vai, né, e estuda a fundo e termina. Então, assim, para ele aprender a mexer nos programas dos projetos dele para construir os prédios, tudo, ele fez um curso em São Paulo. Ele tinha que ir toda terça e voltava toda sexta. E eu ficava com Kenzo sozinha e a minha sogra. Minha sogra morava comigo, ela que começava a cuidar do restaurante. Então era eu, minha sogra e o Kenzo. E o Kenzo também não entendia, porque ele era pequenininho. Ele falava, para ele era assim: meu pai é mágico, né? Ele aparece. Ele some, ele aparece, ele some toda semana, né? Então a gente até depois fez uma terapia familiar, porque o Kenzo, ele começava a morder os coleguinhas dele na escola, mas de ficar roxo assim, sabe? E eu ficava com cada carão, porque as mães vinham falar comigo, tipo, como é que foi a amamentação do Kenzo? Você tirou ele do seu peito? Eu falei, gente, não. Ele mamou até 9, 10 meses e ele que não quis. Eu dava o peito e ele fazia assim com a cara que não queria. Ele mordia meu bico, eu gritava, caramba, né? E o Paulo até falava assim: ele está gritando aí, a criança. Eu falei, então morde o bico do seu peito para ver se não dói, caramba, né? Tipo, ele não queria mais, né? Então, assim, por mais que eu ofereci, ele não queria. Então, não foi uma questão de amamentação, né? Foi mais uma questão que a gente estava vivendo no momento, porque depois, com a terapia, as psicólogas explicaram para a gente, né? Falaram assim: o que que acontece? A criança é muito visual. Ela não sabe o que que é ontem, o que que é amanhã. Então, você está falando grego com quem? Você está falando assim: olha, seu pai está indo estudar, ele não sabe o que que é a palavra estudar. Ainda está falando para ele assim, em São Paulo. Gente, ele não sabe nem o que é Rio Grande do Sul, muito mais de São Paulo. É, tipo. Eu falei, gente, é tão óbvio. Mas, assim, para a gente que está vivendo, às vezes precisa do terceiro para falar. Então, eles explicaram para a gente: falaram assim, olha, você pega um papel, desenha. Pega calendário e desenha: ó, seu pai foi aqui, faz uma bolinha. Ó, ele vai voltar aqui. Não fala estudar, fala que seu pai foi para escolinha, que é o que ele sabe, escolinha, que é o que ele vai na escolinha. Ó, seu pai foi na escolinha. Fala para o Paulo tirar foto dele lá na escola, na classe dele. para ele entender que as mesas e as cadeiras com certeza são diferentes da que a cadeira é a mesa que ele senta. Eu falei, nossa, cara, nem imaginei isso. E eu também imaginava que era uma coisa que nem foi a minha faculdade. Era tipo uma arquibancada assim de madeira e aquelas cadeirinhas com braço do lado. E a dele não era nada disso, a pós-graduação dele era tipo umas mesas assim todas juntas e vários computadores. E ele, né, para ele fazer os projetos, tudo. Eu falei, gente, nem eu imaginava que era assim. Então foi bom, na verdade, até para todo mundo entender como que era essa faculdade, eu, a mãe dele, o Kenzo, tudo, né? E o Kenzo foi melhorando, porque até então, menina, ele mordia todo mundo na escola. Eu ficava assim, falei, meu Deus, as mães vão me bater aqui daqui a pouco. E eu ficava com dó das crianças. As crianças não entendiam, elas ficavam tristes com o Kenzo. Tipo, por que que ele tá me mordendo tão forte? Por que ele tá me batendo? E era a maneira dele explicar que ele não estava feliz, que o pai dele some toda terça-feira e o pai dele aparece toda sexta-feira. Falei, gente, que loucura, né? Mas, assim, tudo é experiência, né? Pra gente aprender, né?
Tá, então, só voltando um pouco. O business deu errado, né?
Deu errado, gente. O Paulo saiu, depois eu saí, e eu fui trabalhar na Crediari, que é a financeira das lojas Colombo lá no Sul. Ai, gente, é muito pano, né? É muita corda pra... Você me dá um fiozinho de corda e a menina vai enrolando assim, vai fazendo um crochê
Normal, normal.
com a... Ai, Maria do céu, você vai ter que gravar muitas, muitas coisas.
Normal. Então, e aí, como você também acabou saindo, e os dois já trabalhando em outra coisa, né? Já saíram do barco furado. Quando que veio esse clique de, assim, não, pera, então agora a gente vai sair mesmo, agora chega. O que aconteceu?
Ah, do Brasil? Foi assim, o Paulo começou a pesquisar e ele falou assim, Eli, o que que você acha? Porque foi justamente, acho que coincidiu isso, entendeu? De não estar tá dando certo o restaurante e a gente já está trabalhando em outras empresas. E eu falei, cara, tá aí, eu topo. Né? Então, foi mais acho que a situação do Brasil também, sabe? Porque mesmo a gente trabalhando em outras empresas, a gente viu que a gente vivia numa bolha, que uma hora essa bolha ia estourar. E ele falou, Ellen, vai chegar uma hora que não vai ter como sustentar essa vida que a gente leva, né? Então, assim, eu não sei o que você está pensando no futuro, enfim, tal. Ele falou, eu estou pensando em a gente ir para o Japão. Ir para a Austrália, ir para Nova Zelândia. Eu falei, meu, onde você for, eu vou. Da mesma maneira que você veio para cá, para Caxias do Sul e eu vim, vamos embora, eu topo. Só que assim, a gente já tinha mais de 30, mais de 35, né? Mais de 30 anos. E assim, as bolsas de estudo, se você quer entrar com visto de estudante, não dão mais para 40 anos, né, gente? Os países querem força de trabalho jovem, né? Então, assim, eu falei, cara, tentar entrar com bolsa de estudos, né, das universidades, das faculdades, enfim, não vai dar. A gente já tá mais velhinho. Tá, então, vamos estudar. Então, a gente começou a estudar e a gente fez um plano B, que era o Japão. Porque como o Paulo já morou no Japão, então, a gente fez o visto do Japão para qualquer coisa, se não desse certo, Nova Zelândia. A gente tinha como opção o Japão. Então, a gente veio para cá já se desfazendo de tudo, né? E tudo que a gente tinha, o seu dinheiro reduz em. Não é nem 2 vezes, né? Reduz para acho que 5 vezes agora. Enfim. E aí você fala, nossa, não tenho nada de dinheiro, né? Então, assim, mas a gente já veio com o dinheiro contado, assim, para fazer o curso de inglês E aí o plano era um dos dois passar em alguma pós-graduação, que a gente veio com a empresa Vida Feliz, da Tânia
Ah, sim.
Camargo. E aí eles falam, né, para uma maneira de entrar através dos estudos, né? Então a gente fez isso, né? Porque a gente pensou, já com um filho pequeno, a gente não queria arriscar sem conhecer. Porque se fosse só eu e Paulo, acho tudo bem, né? Você não tá correndo, colocando risco a vida de uma criança. Eu falei, cara, mas aí a gente pensou, porque onde o pessoal falar que é bom, a gente vai acreditar que é bom, né? A gente não conhecia nada. Então foi bom que a Tânia nos ajudou, porque daí ela colocou a gente lá num bairro muito bom, que foi em Parnell. O Kenzo também numa escola muito boa lá em Parnell. Então a gente foi mais ou menos encaminhada através dela. Ela arrumou a casa para a gente, a primeira casa, né? A escola do Kenzo e o nosso curso de inglês. Então assim, daí o Paulo passou na pós-graduação. Eu não passei, e aí ele fez o curso e eu tinha o partner, né? Podia trabalhar. Então, um dos meus primeiros empregos aqui foi trabalhar de vendedora na loja da Crocs, lá em. É a única loja que tem na Nova Zelândia, ali na Broadway, em Newmarket ali. E eu amei, assim. Aí depois de lá. Aí eu fui arrumando outros empregos. Eu fui para Max Fashion, que é, né, ainda de roupa feminina. Que acho que foi quando eu estava trabalhando e você foi lá em casa.
Foi.
E aí eu era assistente manager lá. Eu comecei na Queen Street, lá em Auckland. Aí depois eu fui promovida para assistente manager lá na Broadway, em Newmarket. Aí depois que eu vim para cá, para Tauranga. Porque todo mundo falava assim pra gente: ai, vocês têm que conhecer Tauranga. Tauranga é um rio melhorado. Ai, que tem praia, que tem cachoeira, vocês têm que ir pra lá, tem que ir pra lá. Então a gente veio pra cá visitar e a gente se apaixonou, né? Porque o Paulo ama surfar, a praia é aqui do lado. Então, quando a gente veio pra cá, a gente olhou um pra cara do outro: vamos mudar? Vamos. E foi bem nessa loucuragem mesmo. Daí eu entrei em contato com a minha supervisora lá da Max. Eu falei assim: escuta, eu vi que tem Max lá em Tauranga e eu tô querendo mudar. Eu queria saber se tem vaga para mim lá. Ela falou: peraí, que eu vou ligar para os gerentes de lá. Tá bom. Ela ligou e ela falou assim: não deu nem 2 minutos. Ela falou assim: tem, Ellen, quando que você pode começar lá? Eu falei: nossa. Gente, eu falei, quando que eu posso começar? Ah, sei lá, eu tenho que ver casa, tenho que ver escola pro meu filho. Depois de um mês? Me dá um mês, pelo menos, né? Sei lá. Aí ela, tá bom. Dia 2 de fevereiro você começa lá. Eu falei, nossa, Paula, a gente já tem que vender a casa, tem que ver outra casa, tem que ver escola. Vambora. E mudamos. Ninguém acreditou, né? Os nossos amigos lá de Auckland falaram assim, hã? Quê? Você tá mudando pra lá? Eu falei, sim. Vocês falaram que lá era legal, a gente achou que era legal, tamo indo, tchau. Foi bem isso. Estamos aqui, né? Adorando.
Ai, que bom. E aí o Paulo também conseguiu, então, um trabalho fácil.
Sim, não. Gente. Nada é fácil, né?
Não, mas para
Não
você
é
foi.
assim. Não. Não, é assim, no, porque eu estava já na empresa. Mas o Paulo, ele teve que assim mandar currículo para todas as empresas. Aí ele fez até um curso que é acho que gratuito do governo, se você olhar no site, que explica como fazer o currículo, como fazer a carta, porque aqui tem a carta, como é que chama mesmo isso em
Cover
inglês?
letter.
É, cover letter antes do currículo. Então, como fazer essa cover letter, como fazer o currículo, lá, lá, lá. Então, ele fez esse curso, começou a mandar os currículos, e aí ele conseguiu um emprego muito bom que era na HEB, HEB, sabe? HEB, de construção civil. Então, ele trabalhou lá, e aí foi através de lá que a gente conseguiu a residência. Mas, assim, Nada foi fácil, gente, assim. As fotos são lindas, né? No Facebook, no Instagram, né, gente? Nossa, que vida maravilhosa que a Ellen está vivendo na Nova Zelândia. Ah, claro, né? Tipo, só que ninguém vê os perrengues, né, gente? Todo mundo vê os tombos que o bêbado toma, né? Mas não vê as cachaças que ele bebe, né? Tipo, meu. Não é assim, né, gente? É difícil. Quantas vezes a gente não chora e pensa, cara, olha o que eu tô fazendo com meu filho, olha o que eu tô fazendo, né? E minha mãe, meu pai, né? Meu pai faleceu de câncer no Brasil, então assim, eu fui visitá-lo antes dele falecer. Então, assim, são todas coisas que você se desapega, né? Para viver um sistema melhor, né? Que a gente não estava mais aguentando, né? Então, assim, não é uma coisa que você fala, ah, tem. Mesmo meus irmãos, eles falam que eles nunca pensaram em sair do Brasil, né? E eles não pensam em sair. Então, assim, é muito de cada um, gente. E tem amigos mesmo que falam assim: não, eu não penso, eu não consigo em desapegar da minha família. Tipo, vou deixar minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, assim, você vê que a gente tem uma comunidade brasileira, que a gente quer se ajudar, sabe, um ao outro, que a gente sabe a dificuldade que é de começar num país diferente, né? As culturas, a língua, a comida, né? Assim, é diferente, gente. Então, assim, mas ao mesmo tempo você tem que estar com a cabeça aberta e disposto a batalhar, né? Eu acho que se você com a cabeça assim, eu sou formada, eu fiz MBA, eu não vou limpar o chão, eu jamais vou trabalhar disso. Ah, cara, me desculpa, mas então aí, tipo, eu acho que assim, quando a gente vem disposto a mudar para uma situação melhor, eu acho que você está disposto a tudo, entendeu? E eu, para mim, não existe isso. Ah, porque eu sou formada em administração, porque eu fiz MBA em marketing, então não vou vender Crocs na minha vida nunca mais. Não, gente, eu tenho dois braços, eu tenho duas pernas. Se precisar limpar o chão, vou limpar o chão sim, entendeu? Não tem problema, entendeu? Sabe? Só que às vezes tem gente que não está disposta a isso, né? Às vezes tem gente exatamente que eu conheço que falou, meu, não vou fazer isso, eu não vou mudar de país para ser faxineira, sendo que eu estudei muito. Enfim, é uma opção de cada um, né? Também, né? Eu acho que é a situação de cada um se sentir bem, né?
Quando você mudou para Tauranga, aliás, eu falo Tauranga, né? Porque em Maori, AU é O.
Ah,
Mas,
é?
enfim, é. Eu vejo assim que, pelo menos da minha percepção, né? Você está sempre trabalhando. Só para vocês terem uma
É
noção, gente.
verdade.
Eu trabalhei em hospitalidade, então eu tenho amigos também que falam que achavam que eu era lenda, que eu não existia, porque o meu marido sempre ia com os meninos para eventos, para festinhas, etc. E eu nunca podia, porque eu estava sempre trabalhando, no final de
É
semana,
verdade.
etc. E aí, na hora que eu finalmente encontrei Ellen, é porque eu a encontrei no trabalho.
Que você foi visitar uma outra amiga,
Exatamente.
a Naile.
Exato.
Ela
Ah, obrigada.
te mandou um
Saudades.
beijo.
Mas então, gente, e aí que por isso que eu comecei no né, comecinho da entrevista falando para a gente segurar os nossos controles de jogos, porque afinal de contas, a Ellen é gerente de venue, né, de uma empresa de jogos, de arcades, que eu, inclusive, gasto muito dinheiro, sou muito cliente da rede, então. Mas eu acredito que para todo mundo, de toda a Nova Zelândia, assim, não tem dia que não seja chuvoso, frio, etc. Sempre tem. Tem uma época horrorosa, né? Que a gente tem que fazer coisas indoor, ainda mais com criança. Que certamente você vai, numa hora dessas, acabar num desses arcades, né?
É verdade.
E,
Não é
Ellen,
pre diga.
Como é que foi essa mudança de área, então? Porque você estando, né, em retail de roupas, coisa de moda, né, que seja sapato, que foi para roupa, ainda tem uma certa similaridade, mas aí de repente você mudar de business e ir para arcades? Conta pra gente um pouquinho.
Então, na verdade, fui achada. Eles me pescaram no LinkedIn. Porque eu mudei para Tauranga, estava trabalhando na Max, e aí eles estavam. Não, daí eu saí. Ah, lembrei. Saí da Max, porque eu tinha que falar tchau para o meu pai antes dele falecer. Isso foi em 2019, que ele já estava, o câncer já estava todo tomado, e o pessoal falou: agora é hora da Ellen vir. Ellen, se quiser vir, venha agora. Eu falei: eu vou. Eu não quero ir para o Brasil no enterro, né? Eu quero ir antes. Eu quero dar um abraço. Né? Eu quero falar muito obrigada por tudo, né? Quero falar que eu amo ele e tal. É isso que eu quero. E na época, a Max era dezembro, eles falaram assim: Ellen, dezembro é uma época muito busy, a gente não deixa ninguém sair. Falei: bom, gente, então eu vou ter que pedir as contas, porque é caso de vida ou morte, entendeu? Tipo assim, ou eu vou, ou o meu pai vai falecer e eu não vou ver mais, entendeu? E isso é muito importante para mim, eu preciso ir. E eu fui dia 3 de dezembro de 2019 e eu voltei dia 10 de dezembro de 2019 e o meu pai faleceu dia 23 de dezembro. Então, assim, foi a melhor decisão da minha vida que eu fiz de ter ido. E tudo tem um tempo perfeito, né? As coisas, porque 2020 veio o Covid. E aí, como eu já tinha voltado, eu não fiquei presa lá no Brasil. Porque senão eu ia estar no Brasil, e o meu marido, e o meu filho, e minha cachorra aqui, na Nova Zelândia. Então, assim, foi tudo muito perfeito, assim. Eu fui, falei tchau. Falei oi para minha mãe, para meus irmãos e voltei. Ajudei minha mãe, ajudei a cuidar lá da situação, que eu falei: gente, a situação que meu pai estava não dava mais para minha mãe ficar cuidando, porque minha mãe que cuidava, ela já estava muito magra, ela também estava com seus 40 quilos. Eu falei: gente, não dá para mãe ficar cuidando. Ela vai se quebrar aqui, né? Porque é aquela história, né? O cuidador. Não se cuida, às vezes ele vai antes do que o doente, né? E eu falei: gente, não dá mais essa situação, né? Então a gente começou a pesquisar cuidadores ou clínicas, enfim. E meu pai acabou indo para uma clínica, né? E, enfim, deu assim, na medida do possível, né? Assim, tipo, deu tudo certo, assim, no sentido. Ele foi para a clínica, aliviou para minha mãe, aí minha mãe ia lá todo dia, né? E não durou muito, assim, né? Foram poucos dias, né? Então. E aí, no que eu voltei, eu fiquei com a ideia: cara, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu vi que esse negócio do Covid, as empresas de roupas, principalmente, estavam tudo já fechando, né? Tipo, onde eu trabalhava, eles fecharam. Na Fashion Island, né? Só ficou a loja do Shopping Mayfair. E eu falei: cara, acho que eu vou trabalhar, vou tentar ser groomer, trabalhar com bicho, né? E aí eu fui até trabalhar, aprendi a lavar cachorro, tal, tudo. Só que cortar mesmo assim, eu ainda não sei. Cortar os pelos, tudo, ser o groomer, mas não sei. E eu vi que aquilo não é para mim. Porque, gente, a gente acha tudo, como toda profissão, né? Como tudo, a gente acha muito superficialmente: ah, é lindo, né? Vou lidar só com bicho, né? Então, gente, vocês não têm ideia. Aqueles cabelinhos cortadinho, pequenininho, vai entrando assim, ó, nas dobras, sabe aqui, nas dobras? Vai pinicando, entra dentro do seu olho, entra dentro do seu pulmão, entra em todo lugar, todas as roupas, quando você vai lavar, fica tudo cheio de pelo. Cara, tudo aquilo lá vai virando uma pinicação que você fala: gente. E aí, essa coisa de alergia também Aí o shampoo começou a me dar alergia nos braços, tudo, e começou a dar alergia nas outras pessoas, tal, tudo. Eu falei, não, gente, quer saber? Não é para mim, não. Aí eu saí disso. Então, para você ver, né? Que, assim, não é fácil, né? Tudo tem um processo, né? A gente vai tentando, 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 experimenta aqui, experimenta ali. E
Mas
aí,
já não
um
estava
belo
no
dia.
lockdown? Você fez isso depois que saiu do lockdown?
Não, eu entrei antes. Acho que foi. O lockdown foi em abril, março? Março, abril. Eu
Por
nem
aí.
sei, só sei que teve o lockdown quando eu estava trabalhando nisso. Eu fiquei em casa. Quando eu tava nisso, aí depois a gente voltou, só que depois aí eles me acharam no LinkedIn. E aí foi ótimo, porque a gente gostou do seu perfil, não sei o que, tal, tudo. Pode fazer uma entrevista? Eu falei, claro, vou fazer uma entrevista. Como tava lockdown, eles fizeram entrevista comigo online. Aí eles falaram assim: olha, vai lá um dia. Para ser gerente, você tem que fazer a SWOT análise. Eu falei, ah, ok, porque. A SWOT análise era uma coisa que a gente fazia lá no MBA em marketing, na SPM. Eu falei, ah, beleza, faço. E aí depois você volta, e vai ter que apresentar para gerente nacional e para o CEO. Eu falei, ah, beleza, online. Eu falei, cara, vambora, né? Aí tá.
Em inglês,
Daí eu
né?
fiz a. É em inglês, tudo em inglês. Aí eu fiz a apresentação e. Coloquei tudo lá, o que que eu achava, e eu fiz tudo muito assim, no sentido possível, né? Do que pode fazer de mudanças, da onde que eu via as vantagens e desvantagens do negócio, e onde a gente podia ser realista em mudar e melhorar, e aonde a gente não conseguiria mudar, porque eram fatores externos, né? Porque tem os fatores internos, externos, enfim. E aí eles gostaram. E eu falei, ah, vambora. Eu nunca pensei em trabalhar nisso. Eu nem nunca tinha visto o Time Zone como uma empresa para eu trabalhar lá. Eu sempre acabava focando nas lojas de roupa, porque era a minha experiência, que eu trabalhei isso também no começo da minha carreira de vendedora, antes da faculdade, eu fui trabalhar em shopping e tal. Então. Sabia muito bem vender roupa, tudo. Eu falei, vamos embora. E assim, eu tô amando, porque é um negócio de entretenimento. Então, entretenimento, ele é o oposto do office, né? Que eu já trabalhei muito também. Então, o office é de segunda a sexta. E o entretenimento, ele vai encher justamente no final de semana ou no feriado. Então, é por isso que ninguém nunca me acha. Todo mundo fala, ah, Elin, o que você vai fazer? Eu falei, putz, vou trabalhar. Sábado, eu tenho toda a folga todo domingo e segunda. Mas todo sábado eu tô lá trabalhando. E como aqui a gente tem muito essa coisa de os jovens daqui, ah, qualquer coisinha não pode trabalhar, ah, porque eu tô ruim, é porque sei lá o quê. Então eu sempre às vezes estou lá dobrando ou tô cobrindo alguém que não pode ir. Então eu tô lá. Eu tô lá, o pessoal me acha lá no Time Zone. Mas
É
assim, é
possível.
super divertido. Eu amei, porque assim, lá eu vi que é uma empresa que eu posso ser o que eu sou. Então, assim, tem o lado sério de trabalhar, de fazer o que tem que ser feito? Tem. Mas é um lugar assim que eu não preciso usar maquiagem, que eu posso usar tênis, que eu posso cantar, que eu posso dançar, que eu posso fazer palhaçada, entendeu? Eu não preciso estar sempre no terno e gravata e ser séria, sabe? E então, assim, por mais que eu tenha essa idade de 47 anos, eu brinco que nem uma palhaça mesmo, sabe? Canto, tiro foto, tô nem aí, eu faço palhaçada mesmo.
Opa, opa, esse papo tá bom, mas para ele não ficar comprido ou cansativo, eu vou interromper hoje por aqui. Espero que você esteja gostando. Se você quiser entrar em contato comigo também para contar a sua história, a sua experiência de vida, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook, pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antiga. A todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, kia kaha e kakiteano!
Hakuna Matata!
assim vai entender.
Os seus problemas você deve esquecer.
Isso é viver, é aprender.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata?
É, é o nosso lema.
Lema? O que é isso?
Nada, não confunda com lema.
Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas.
Tem razão. Veja o Pumba, por exemplo. Ouça. Quando ele era um filhote.
Quando eu era um filhote.
É, foi bom isso, hein?
Obrigado.
Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão que esvaziava a savana depois da refeição.
Era só eu chegar e era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que vexame!
Era um vexame!
Quis mudar meu nome.
Ah, o que que tem o nome?
Me sentia tão triste.
Me sentia triste.
Cada vez que eu...
Ei, Pumba, na frente das crianças, não.
Ah, desculpe.
Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, sim, vai entender.
Os seus problemas você deve esquecer.
É isso aí, garoto.
Isso é viver,
é aprender.
Hakuna Matata.
Bem-vindo ao nosso humilde lar.
Vocês moram aqui?
Moramos onde queremos.
É, lá é onde o bumbum descansa.
É bonito.
Que fome.
Eu seria capaz de comer uma zebra inteira.
Aqui não tem zebra.
Um antílope?
Não, não.
Coelho?
Não. Ouça aqui, vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olhe, aqui é um bom lugar para escolar algum grupo.
Ah, o que é isso?
Comida? O que parece?
Que nojo!
Gosto de galinha.
Viscoso, mas gostoso.
Isso são guloseimas raras. Uma noz muito gostosa e crocante.
Vai aprender a gostar.
É o que eu digo, garoto. Esta aqui é a boa vida. Sem regras ou responsabilidades. É do tipo cremoso. E acima de tudo, sem problemas. E então...
Tudo bem, Hakuna Matata. Viscoso, mas gostoso.
É isso aí!
Você deve esquecer.
Isso é viver, é aprender.
Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata.
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.